Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apesar do discurso oficial do governo federal, pouco ou nada fez nos últimos 10 anos para superar a desigualdade regionais. Na verdade, as políticas públicas adotadas pelo governo federal estão produzindo outro fenômeno, ainda mais perverso, que é o aprofundamento das desigualdades entre os estados da mesma região. Em discursos anteriores, eu fiz referência sobre o muro imaginário que antes existia entre o Nordeste e a região Sudeste e Sul desse país. E também alertava de que hoje podemos dizer que existe um muro imaginário entre os próprios estados, no caso específico da região Nordeste. Ao longo de 2009 a 2012, o Tribunal de Contas da União realizou um conjunto de auditorias com o intuito de avaliar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, PNDR. Na apreciação das contas da Presidência da República apresentada o ano passado, o Tribunal de Contas da União, mais uma vez, elegeu o desenvolvimento regional como um dos temas de maior significância para sua análise. O resultado das auditorias não poderia ser mais nefasto. Além de diversas irregularidades identificadas na execução dos projetos, o Tribunal constatou o seguinte: a ausência de coordenação nacional da política de desenvolvimento regional, inadequação dos normativos, problemas na formulação dos programas do governo, fragilidade institucionais e até mesmo a completa ausência de planos de desenvolvimento estruturados para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nesse contexto, o Tribunal de Contas adverte que as políticas e os instrumentos empregados não têm se mostrado capazes de reverter o quadro de desigualdade crítica entre as macro-regiões e sub-regiões brasileiras. O problema não é só de planejamento, mas também, principalmente, da falta de competência gerencial. No ano de 2011, por exemplo, o volume total de recursos liquidados referente aos programas orçamentários do Ministério da Integração Regional foi de 81,6 milhões. Repito, para esta política, executado 81,6 milhões de reais, o que representa apenas 5,84% do total alocado para o programa na lei orçamentária daquele ano. Praticamente, senador Aloísio, o que o senhor disse em relação à prevenção à enchente se repete como prática usual do governo, sinalizado pelo Tribunal de Contas, da incompetência gerencial ou de mero interesses políticos. Porque para a área de desenvolvimento regional foi aplicada apenas 5,8% do que estava previsto para o desenvolvimento. Há de se perguntar, não está precisando de desenvolvimento regional? A Paraíba tem um crédito, o governo tem uma dívida com o povo da Paraíba histórica para apoiar o seu desenvolvimento. Com efeito, basta verificar que, enquanto o Distrito Federal apresenta, segundo os dados do IBGE, um PIB per capita de R$ 58.489,46, a média do Nordeste é de apenas R$ 9.561. Ora, não há como competir com o Distrito Federal, que com uma população de pouco mais de 2 milhões e meio de pessoas, possui um orçamento aprovado para 2013 de R$ 32 bilhões. Enquanto o meu estado, não vou nem fazer referência aos demais, a minha querida Paraíba, com uma população superior a 3 milhões e 700 mil habitantes, ou seja, em termos de população, uma vez e meia o Distrito Federal. O orçamento de 2013 é de 10 bilhões de reais. Ou seja, uma vez e meia a população tem 3 vezes menos o orçamento da União em 2013. Não quero aqui discutir as razões históricas desse descompasso, mas quero reafirmar que o governo federal nada tem feito para reduzir as desigualdades regionais. E o que é pior, tem agravado as disparidades micro-regionais e entre os estados da federação. A distribuição discriminatória de recursos públicos feitos pela utilização de critérios políticos e apadrinhamentos e poucos transparentes explica perfeitamente a razão do Brasil continuar patinando no enfrentamento do desequilíbrio macro e micro-regionais. Tomarei como exemplo de tais distorções os números divulgados pelo próprio governo federal relativo à segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o propalado PAC 2. Pois bem, fiz o seguinte exercício: dividi o total dos investimentos previstos no PAC 2 para alguns estados do Nordeste e dividi pela população dessas respectivas unidades da federação, criando um índice, podemos assim dizer, o PAC per capita. Comparei o estado da Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba. A Bahia tem uma previsão, governada pelo PT, tem uma previsão de investimento do PAC 2 da ordem de 89 bilhões 630 milhões de reais. O Pernambuco, também governado por um governante da base do governo, tem previsão orçamentária de 82 bilhões 790 milhões de reais. O Ceará, também da base do governo, tem 60 bilhões 710 milhões de reais de investimento. E a Paraíba, a pequena Paraíba, que não sei porque se é da base do governo ou por incompetência do governador, mas tem apenas 13 bilhões de reais. Fiz mais. Quando calculamos o investimento previsto per capita em Pernambuco, salta para primeiro lugar com cerca de R$ 9.400 investido por habitantes no PAC 2. O Ceará fica com R$ 7.182 per capita e a Bahia aparece com a média de R$ 6.400 per capita de investimento no PAC. Já o PAC da Paraíba não ultrapassa a R$ 3.490. É quase a metade da Bahia e um terço do estado do Pernambuco. Será que nesses estados habitam cidadãos que não são brasileiros? Será que os paraibanos também não são brasileiros? Eu tenho certeza absoluta que outros representantes, se não forem da base do governo, irão também fazer o cálculo em relação aos seus estados. Com a adoção desse critério, o do investimento exclusivo até 2014, Pernambuco continua em primeiro lugar. A Bahia passa o Ceará, que fica em terceiro. E a Paraíba novamente aparece em último na proporção dos investimentos projetados por habitantes. Nesse caso, a Paraíba, com 1.226 per capita, receberá menos da metade da Bahia e receberá um quinto do que Pernambuco vai receber. Será que a Paraíba tem menos necessidade de investimento em transporte, em comunicação, em energia, em saneamento? Os cidadãos paraibanos estariam precisando de menos unidades básicas de saúde, de menos UPAs, de unidades de pronto atendimento, de menos medicamento, de menos exames, de menos cirurgias? O atendimento que os irmãos baianos e cearenses ou pernambucanos. E quanto à creche e pré-escola, a carência, por acaso, são menos graves na Paraíba? Essa é a pergunta que nós temos a fazer. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE de 2002 a 2010, as regiões Nordeste e Centro-Oeste aumentaram a sua participação no PIB brasileiro em pífios 0,5%. O desempenho da região norte foi um pouco melhor, registrando avanços relativos de 0,6. Nesse ritmo de crescimento, levaremos décadas ou séculos para atingir um patamar mais equilibrado de desenvolvimento socioeconômico entre as regiões brasileiras. Ao desagregar os dados da pesquisa por estado, As conclusões se revelam ainda mais desalentadoras. Os estados da Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí e Bahia, entre 2002 e 2010, mantiveram a sua participação no PIB nacional estacionado. De fato, no caso da Paraíba, a mesma participação de 0,8% do PIB, registrada em 2012 e 2, se manteve em 2010, sendo que a sua posição relativa caiu de 18ª para 19ª posição entre os estados brasileiros. Conforme demonstrei aqui, no que depender da política de investimento do governo federal, de privilegiar os estados mais ricos e com maior poder de barganha eleitoral, os paraibanos não terão o que comemorar nos próximos anos, no que respeita à tão almejada redução das desigualdades regionais. Quero dizer também que estou falando sobre algo que precisa de tempo, de ação e de recurso, mas não deixarei passar em cada pronunciamento meu. Ouvia o senador Aloysio Nunes clamar por ação do governo com eficiência, com determinação, com solidariedade e com responsabilidade aos nossos conterrâneos que estão sofrendo com a chuva. Pois bem, senador Aloysio Nunes, hoje, quem quiser tem a oportunidade, se não já teve, de ter a tristeza da reportagem do jornal Hoje, da Globo, onde faz uma reportagem na minha Paraíba, onde um grande agricultor, que tinha 1.200 vacas, já perdeu 700 e as outras ele não tem mais o que fazer. Essa é a realidade da seca. Hoje é dia 19 de março. Algumas cidades do Nordeste choveu. O céu da Paraíba continua sem uma nuvem. E ontem, hoje, amanhã e sempre, eu estarei cobrando do governo federal a sensibilidade, a responsabilidade. Está sendo anunciada que essa seca será pior a do que nós estamos vivendo, a desse ano. Porque se a chuva no sul e sudeste não está sendo suficiente nem nos níveis de acumulação de água necessária para gerar energia, no Nordeste, nós não vamos ter água para beber. Não vai adiantar carro-pipa, porque o carro-pipa não vai ter aonde buscar a água. Por isso, o governo não venha dizer, quando chegar agosto, setembro, se tiver saque do Nordeste, se tiver gente morrendo no Nordeste, que foi algo que não estava previsto. Está sim, presidente Dilma, e eu espero que a senhora, estando hoje em Roma, assistindo à missa do Papa, que está pregando a solidariedade, o cuidado do pobre, do mais necessitado, a senhora se sensibilize e cobre do seu governo a responsabilidade com o povo do Nordeste, com a seca que assola os nossos estados, em particular a Paraíba. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.